Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, recebido em casa Cultura, eu sou a Mariana Antunes e acompanho você nessa próxima hora da programação. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conflito Palestina-Israel, para a gente entender o que está acontecendo por lá, e para a gente falar sobre esse tema a gente convidou duas pessoas, dois especialistas. Um é o Walid Rabah, que é presidente da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, e a Bárbara Caramuru, que é doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Junta-se a mim, Miriam Gonçalves, colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, com quem eu começo a conversa de hoje. Miriam, bom dia, bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Como é que você está por aí?
Bom dia, Mariane. Bom dia, Bárbara. Walid, um prazer tê-los aqui com a gente. Hoje nós vamos tratar de um tema que, na verdade, merecia um seminário de também muitas horas, mas nós vamos tentar, nessa uma hora que nós temos, tentar entender esse último conflito que está acontecendo na Palestina. Desde já deixar para todos aqui a nossa solidariedade com o povo palestino, com os judeus não sionistas que acreditam na possibilidade de viver conjuntamente de forma solidária no mesmo território. Depois passar aí para fazer seus cumprimentos iniciais, mas eu queria começar já com a Bárbara, porque eu fiz um cumprimento inicial de solidariedade ao povo palestino e a todos os judeus e que não são sionistas. Veja, há uma confusão muito grande em o que é ser sionista e o que é ser antissemita. Então, Bárbara, você pode dar uma explicação para nós o que é sionismo? Da onde vem? Qual é a postura? Rapidamente, por favor.
Ok. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Bom, o sionismo, eu acho que é importante a gente esclarecer a primeira diferença. Assim, o sionismo, ele é um projeto político que se configura como um projeto de limpeza étnica hoje, limpeza étnica dos palestinos. Antissemitismo é um termo que é muito erroneamente utilizado para criticar palestinos, inclusive, e outras pessoas que criticam esse projeto sionista e que criticam o Estado de Israel e as práticas do Estado de Israel. Mas é importante a gente ressaltar que palestinos e judeus árabes são povos semitas. Então, todos são semitas. Então, é muito comum a gente ver na mídia, às vezes alguém faz uma crítica ao Estado de Israel e isso é dado como antissemita. E, enfim, na verdade, as pessoas que criticam o sionismo são antisionistas. É muito contraditório pensar um palestino. É impossível pensar um palestino antissemita. É um erro de uso do termo, e não por coincidência ele é muito utilizado, porque ficou bastante conhecido essa terminologia de ser antissemita na Segunda Guerra Mundial, com a perseguição dos judeus e com o Holocausto. Então a gente tem que esclarecer que o sionismo é um projeto político e semitas é um povo do qual árabes e palestinos fazem parte. Então ser antissemita seria uma pessoa com preconceito, enfim, em relação a esses povos semitas.
Diga, Bárbara.
Sobre o sionismo como projeto político. O sionismo, ele tem um sionismo no âmbito mais religioso, que precede o século XIX, mas o que importa pra gente é o quê? No século XIX, aconteceu, em 1897, o primeiro congresso sionista, sediado na Basileia. Nesse congresso, a gente pode marcar ele como o momento em que o sionismo se torna o sionismo moderno, ou o sionismo político. O que isso quer dizer? Que nesse período, a partir do congresso, do primeiro congresso sionista, o sionismo ele vai se constituir enquanto uma organização que visava a criação de um Estado étnico-religioso, a criação de um Estado judeu, Porém, baseado já nos princípios de Estado-nação, esse Congresso, enfim, né, baseado nos princípios europeus de Estado-nação e de colonialismo. Desde a sua origem, um dos grandes propagadores do sionismo moderno é o Theodor Herzl, austríaco, um jornalista austríaco. E o Herzl vai falar já nos seus diários e no seu famoso livro, que fica conhecido como o livro assim, Fundamento do Sionismo, que é O Estado Judeu. O Herzl vai propor esse Estado étnico-religioso e vale citar que vários lugares, desde a Argentina, a países no continente africano, vários lugares foram cogitados para a implementação desse Estado judeu. Isso é importante a gente esclarecer, porque as pessoas costumam jogar isso no campo de é um conflito religioso, quando não é um conflito político, é um conflito por terra, e é um conflito colonialista de ocupação de um território. E aí eu te digo isso já finalizando, Miriam, por quê? Porque, obviamente, a Palestina é eleita o lugar para ser realizado esse projeto colonialista, porém, é importante a gente falar que, inclusive, cogitaram a Argentina, para também desmistificar essa ideia de que isso podia ser ali por uma questão religiosa. E no sexto, aí finalizando, nos textos do Herzl, ele já falava que havia uma população ali e que eles iriam expropriar aquela população miserável, jogando ela para fora das fronteiras. E que isso deveria ser de forma realizado de forma discreta. Então, se você ver os textos originais do Herzl, deixa muito claro o projeto colonialista que eles vão realizar na Palestina. Isso é o sionismo, é um projeto de colonização da terra palestina.
Bom, eu queria cumprimentar aqui, a gente já está com uma audiência altíssima aqui, o Luiz Nobre, o Ricardo Mendonça, que diz que não há neutralidade ante o massacre do povo palestino, a Emir Orlin, a Luciana Ormes, que diz, eu sou judia, radicalmente antisionista, a Gabriela, a Dione, enfim, o Aladim, nós estamos com muita gente já participando. E eu queria passar para você, Walid, vamos lá. Como a Bárbara colocou, não dá para confundir. Primeiro, o sionismo, ele é anterior, porque a gente costuma, nós, as pessoas que não temos o conhecimento de vocês, a gente costuma colocar os judeus como o antissemitismo localizado na Segunda Guerra Mundial como o holocausto judeu que houve. E isso é muito anterior, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente nessa anterioridade do que aconteceu com a guerra, após a guerra, a Segunda Guerra. Essa divisão aí, essa criação desse Estado de Israel.
Bom, obrigado pela oportunidade. Primeiro de tudo, também eu quero cumprimentar a todos os palestinos dessa diáspora árabe-palestino-brasileira. Quero cumprimentar a todos que são solidários com a questão palestina ou que têm buscado compreender melhor a questão que se dá por lá. Quero cumprimentar muito fortemente, estender a nossa solidariedade, nossas condolências a todas as vítimas do Covid, inocentes e que por acaso não pode ser descartado de um projeto que se amalgama com o sionismo, já que nós nos tornamos um grande kibbutz neste país, e os negacionistas de hoje aqui neste país são exatamente os que apoiam o regime de segregação racial, de apartheid, de genocídio e de limpeza étnica em Israel ou na Palestina ocupada, autoproclamado Israel. E quero também estender o meu fraterno abraço não só aqueles que professam o judaísmo e que não são sionistas, inclusive também aqueles que se acreditam sionistas, mas que se debatem com a dificuldade de explicar isso e que estão buscando, se autoproclamando de esquerda. Evidentemente que é muito complicado alguém dizer-se nazista de esquerda, mas eu não acho que esse seja o propósito dos sionistas que se autoproclamam de esquerda. Nós os convidamos para um debate muito mais profundo, que comece por reconhecer a limpeza étnica, porque quando se negocia politicamente, não se negocia história. Quando se negocia historicamente, politicamente, não se negociam os crimes. Não se abre mão das reparações. Não há paz sem justiça. Isso é preciso que os nossos irmãos, que se dizem sionistas de esquerda, compreendam, inclusive aqueles que estão incrustados, alguns deles marotamente, em agremiações e organizações do campo democrático e popular e que estão ali para fazer confusão. É impossível, Miriam, e aí eu cumprimento a Miriam, cumprimento a Bárbara e cumprimento a Mariane, Mariane Antunes. É impossível falar disso, desse questionamento que você traz, sem primeiro abordar de novo, em rapidíssimas pinceladas, o que a Bárbara trouxe, respondeu com muita precisão. Mas eu acho importante fazer um jogralzinho. Em primeiro lugar, todos os palestinos são semitas.
Isso.
Todos os árabes são semitas. Por mais impreciso, anticientífico e ilógico que seja esse termo. Tá? Nem todos os judeus são semitas. Só são semitas os árabes de fé judaica e os judeus e os palestinos de fé judaica. Só. Nenhum outro é. Todos os outros são estrangeiros de fé judaica, cuja alegada diáspora jamais é da Palestina, porque a expansão dos judeus para fora da Palestina se dá com o advento do cristianismo e o advento da expansão cristã com as caravanas, com o comércio fenício, e não fora disso. E ao mesmo tempo que nem todos os judeus são semitas, nem todos os judeus são sionistas, não semitas e também não necessariamente sionistas, nem todos os sionistas são judeus.
Isso é fundamental.
Conceber isso. Há um sequestro do judaísmo, que é talvez anteriormente feito por não judeus. Somente depois é que um malandro que estava no gabinete britânico, ainda no período do Império Britânico, o Benjamin de Israeli, que começa a forjar essa confusão. Fora disso, não. É preciso esclarecer que o judaísmo é religião, não povo, não nação, portanto, incabível para a ideia de Estado, inclusive a ideia de Estado-nação europeia, salvo se fosse para se realizar na Europa. Porque o sionismo nasce na Europa, entre cidadãos europeus de fé judaica, portanto, jamais judeus europeus, europeus judeus, eurojudeus. Também é importante destacar que é preciso reclassificar as coisas. Esse termo antissemitismo, além de cientificamente bizarro, ele é absolutamente mentiroso naquilo que ele quer definir. Nós estamos diante do antijudaísmo. Porque se é incabível aos judeus, aos europeus de fé judaica, que sejam semitas, como que vai se dizer que há antissemitismo lá? E não quero nem cair nessa discussão, porque de fato o que há é antijudaísmo. E esse antijudaísmo foi praticado na Europa por europeus não judeus contra europeus de fé judaica. E qual é o amálgama dessa história toda para depois a necessidade de um nacionalismo entre europeus de fé judaica, e aí pode-se dizer que seja um nacionalismo judeu ou sionismo? Os pogroms não tem nada que ver com a Segunda Guerra Mundial.
Isso.
A Segunda Guerra Mundial é muito posterior e não tem absolutamente nenhum elo causal com o nascimento do sionismo. O sionismo nasce com um discurso meio disperso ainda na segunda metade dos 1800 e no andar da carruagem dos 1890 é que eles começam a lapidar a ideia, e aí sim, como diz a Bárbara, em 1897 eles escolhem a Palestina dentre vários projetos. Inclusive, a Palestina foi excluída com menos de 50% dos votos no primeiro congresso sionista em Basileia, na Suíça. Se tivesse segundo turno, mas veja, era tanto amor à Palestina e a Jerusalém que menos da metade escolheu esse destino. É um amor estranho, né?
Podia ter sido a Argentina, né? Bárbara. Israel podia ter sido em outro local? Porque assim, eu preciso fazer, em termos muito leigos, e se eu estiver cometendo algum absurdo ali de Bárbara, por favor, me corrijam. Mas vamos lá. O partido nazista tentou exterminar o povo judaico, ou pelo menos retirá-lo no que era possível da Alemanha e de todo o seu domínio ali com a Segunda Guerra Mundial, porque era uma raça superior. Os sionistas, em comparação agora, tentam exterminar os palestinos. E não é de agora, e não é um conflito de agora. Porque muito se joga no conflito com o Hamas, que é um braço terrorista e tal. Mas eu não quero entrar nesse jogo. É importante entender isso. O sionismo também é um projeto de limpeza étnica. Tô errada? É isso.
Miriam, eu vou pegar um gancho aqui e retratar algumas coisas do Alid. Acho que você está certa. É um projeto de limpeza étnica. Para quem se interessar, tem um livro, dois livros que são muito bons para entender isso. Um é A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Papé. O Ilan Papé é israelense, historiador. Ele faz uma análise dos documentos oficiais do Estado de Israel para dizer, sim, é limpeza étnica. É um livro fundamental para quem quer entender a questão palestina. Um outro livro é do Nur Masala, palestino, que é A Expulsão dos Palestinos. E aí, para complementar, na verdade, tem a questão palestina do Eduardo Said, também palestino. Historiadores e o Said jornalista, mas enfim, Masala e Papel historiadores, fazendo revisão desse material de contos oficiais de diários sionistas para afirmar que é um processo de limpeza étnica. E aí, só resgatando um pouquinho do que o Alid falou e da sua última pergunta, Miriam. Bom, eu acho que é importante a gente ressaltar que, sim, poderia ter sido em qualquer lugar, poderia ter sido no Brasil, porque é um projeto político. Por que que foi eleita a Palestina? Claro, por sua história, pela história dos judeus, da religião judaica com a região, mas também porque você já tinha alguns judeus, enfim, né, como a gente falou, árabes de fé judaica, na região. E logo após o sionismo, e aí só tentando separar um pouco da consequência da Segunda Guerra Mundial, explicar a consequência da Segunda Guerra, mas logo após esse congresso sionista, você tem um impulso, uma migração mais significativa para a região da Palestina, já como maneira de executar o projeto. Você tem, então, uma ocupação desse território de várias formas. Eles tentam, inclusive, a compra de terra como um meio de legitimar essa ocupação, o que é uma barbárie, porque se a gente for fazer aqui uma analogia, a quantidade de brasileiros que na fronteira seca com terras no Paraguai, a gente não pode dizer que daí você pega essas terras então e junta aqui no território e vamos expandir o Brasil porque a gente comprou terra na fronteira do Paraguai. Isso é um argumento barbárico que eles usam comumente. Mas enfim, você tem essa migração para a região. Vale citar que a Palestina vivia nesse período sob dominação do Império Otomano com relativa autonomia, mas com a fragmentação do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, você vai ter uma série de acordos velados que vão ser realizados, prometendo independência tanto dos palestinos quanto um Estado judeu na região. Então você tem vários acordos nesse período. Um dos acordos importantes é o acordo Sykes-Picot em 1916, que eu costumo dizer que, em analogia à partilha da África, do continente africano, o Sykes-Picot com a partilha do Oriente Médio. Inglaterra e França tentam e retalham o Oriente Médio por cima de divisões étnico-religiosas, por cima de organizações autóctones. E esse acordo é muito importante, porque ele vai estabelecer as zonas de dominação no Oriente Médio, que nós vemos até hoje, quando Macron vai se meter lá na Síria, no Líbano. Então, esse é um acordo muito importante, e a partir dele a Palestina passa a ser uma zona de influência e depois de dominação britânica. Em 1917, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Lord Balfour, que foi...
Da primeira.
Então você tem o sionismo como projeto, judeus e estrangeiros começam a migrar para a Palestina e se estabelecer na Palestina, com início do processo de colonização, tentando efetuar esse projeto sionista. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1917, o Balfour, que é um britânico, um lorde britânico, faz uma declaração de apoio à criação do Estado de Israel na Palestina. E com isso, a migração, daí os índices, se você for ver os índices de ocupação do território, de migração nesse período, judeus para esse período, era mínimo menos de 10%. A partir da declaração de Balfour, isso começa a escalonar, sobe 20%. E aí, em 47, uma coisa que é importante que a gente deixa no meio do caminho, a Lídia me chamou a atenção para isso. Isso está no livro do Ilan Papé. Em 1936, os palestinos se revoltam contra o que está acontecendo na região. Veja bem, 1935-36, Anid, me corrija se estiver errada, que é conhecido como a Revolta Árabe, que é quando os palestinos percebem esse movimento de ocupação, de colonização da Palestina, se revoltam, só que esse movimento é massacrado pelos britânicos. E é esse massacre dos britânicos aos palestinos que vai desestruturar a resistência palestina. Os homens são mortos, sobram mulheres e crianças. Ele é brutalmente massacrado. E aí... E aí a gente tem que pensar que, concomitantemente, os sionistas estão ocupando terra e estão ampliando ali a ocupação. E quando, em 47, enfim, os britânicos resolvem sair dali e jogam a bola para a ONU resolver, antes da Liga das Nações precede a ONU, e aí jogam esse problema que eles criam para a ONU resolver, vai acontecer a Nakba, né? Tem vários planos no meio disso, o plano Dalit, o Alid pode explicar melhor, já está tendo expulsão dos palestinos dos seus territórios durante essa proximidade ali da década de 30, 40, e uma coisa que é importante dizer é por que os judeus na região não são reprimidos, porque tem o Holocausto. E o Ilan Papé vai falar, fica muito, vira uma saia justa, você não pode mais reprimir como reprimiu os árabes palestinos. Você não pode usar a mesma moeda, além dos interesses, na região, claro, né, de acordos britânicos com os sionistas, cria um impasse de repressão onde os palestinos são brutalmente reprimidos e os sionistas não. E isso vai ser um ponto, também um dos pontos que vai colaborar com a implementação do Estado de Israel. Quando ele...